a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Bom dia e uma ótima sexta-feira para todos nós. Aqui estamos realizando o nosso programa semanal, sempre às 8h30. O Evangelho no Lar. E alegria em nossos corações, porque aprendizados frequentes quando estamos estudando. E quanta luminosidade que a nossa vida vai adquirindo. Os nossos olhares aguçados à caridade, tanto moral como material. Quanto somos gratos a este irmão mais velho, Jesus, por tantas lições através das parábolas, assertivos, aconselhamentos, seus exemplos. Jesus é o nosso exemplo maior, modelo gigante para todos nós. Gratidão, Deus Pai, que permite esta disponibilidade nossa de estarmos juntos, reunidos. Gratidão à nossa Mãe Maria de Nazaré, intercessora linda por cada um de nós junto ao Alto Divino. Puxa vida, quanto somos gratos. Também lembrando de colocar ao nosso redor a água, a fluidificada, que será durante todo o nosso programa. Uma jarra d'água, ou um copo, ou garrafinhas d'água. Se estivéssemos realizando um culto evangélico protestante, a água rezada é denominada ungida. Se fosse a oração, o evangelho, o culto católico, a água é chamada benta. E a nossa água, durante todo o nosso culto evangélico, espírita, chamamos fluidificada. E é assim, com esta fé imensa, que estamos iniciando o nosso programa. Gratidão à RBE, à Rádio Brasil Espírita, iluminando consciências há 13 aninhos. E os nossos beijos, os nossos abraços aos ouvintes, todos, os frequentes e aqueles que pela primeira vez estão nos dando a alegria da presença, da audiência. Beijo para todos. E vamos iniciando o nosso programa lendo a mensagem pelo Espírito Emmanuel, e psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier. E o texto nos diz, é intitulado Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações depressivas, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é a lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminho e decisões que se adotem são empeços e desafios na esperança, na experiência de quantos desejam equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos marcam toda criatura que aspira a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser cumprido e abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Gratidão, Emmanuel. Gratidão, nosso Chico Xavier. Vamos comentar esta mensagem que nos convida a uma reflexão. Quando somos assediados pela tristeza, vamos expulsá-la imediatamente. Porque se nos permitimos sermos invadidos pelo sentimento triste ou pela mágoa, se assim nós nutrimos essas chagas, nós estaremos construindo enfermidades. Vamos expulsá-las para que não fabriquemos depressão. A depressão é um estado lamentável, é desamor, é descrença. É desamor a si mesmo. É descrença na coragem que possui e que está adormecida. E assim, sob o ponto de vista espiritual, os transtornos depressivos podem aparecer em situações diversas, bem variadas. Como tentaremos explicar, né? Por exemplo, pelas perdas diversas, que são desencarnações de algumas pessoas, muitas delas entes queridos, prejuízos financeiros, separações de casais, turbulência na família, desarmonização, resistência do espírito de reencarnar ou ainda rejeição pelo país, família, condição social, etc. Os sintomas depressivos, sem dúvida, gente, não se manifestam em todas as pessoas que passam por tais situações, e sim naquelas que têm predisposições. Outro exemplo, a obsessão. Entre os sintomas mais frequentes da obsessão estão os depressivos. Uma outra forma de transtorno depressivo é a condição biológica. Os sintomas aparecem devido à deficiência na produção da serotonina, da noradrenalina, pelo cérebro. Isso acontece por predisposição genética. No primeiro caso, o transtorno depressivo decorre da maneira como a pessoa reage diante de situações descritas acima. A capacidade de suportar varia de pessoa para pessoa, dependendo do grau evolutivo do espírito, personalidade, fortaleza interior. A fé, que tem que ser robusta, e em tantos ela permanece magra. Então, sintomas surgem devido às induções mentais, também de espíritos obsessores. Então, assim, Allan Kardec nos lembra, abre aspas, quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Portanto, a obsessão é um meio de expiarmos débitos do passado. Pode ser uma prova. A esse respeito, escreveu o nosso codificador, abre aspas, a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como prova ou expiação e como tal, aceita. Então, podemos pensar que na condição biológica, por exemplo, temos as doenças expiatórias ou provacionais. A predisposição genética é prevista no mundo espiritual durante o planejamento da reencarnação. A incidência elevada de transtornos depressivos permite-nos inferir que a depressão seja uma maneira escolhida pelos espíritos com relativa frequência para resgatar débitos. Essa possível, né, vivência, essa hipótese é aceitável, porquanto, de modo geral, as más ações provocam nas vítimas ou em pessoas próximas. E assim, estados depressivos mais ou menos graves. A obsessão pode estar presente também no primeiro e no terceiro caso como fator agravante. No primeiro caso, nós citamos pelas perdas diversas. No terceiro, a condição biológica, né? Então, não se pode esquecer do trabalho imperceptível aos olhos humanos, feito pelos espíritos superiores em todas as regiões do planeta. Felizmente, o número de pessoas beneficiadas nos centros espíritas e nos hospitais de saúde mental mantém assistência espiritual. E o número é bastante expressivo. Então, vamos fazer a nossa oração de preparação antes de iniciar a leitura do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. E vamos ler aqui uma página que não foi escolhida a esmo. Foi proposital para enriquecer todo o assunto da noite de hoje em torno dos transtornos depressivos, para que tenhamos vigilância. Jesus diz: orai e vigiai, ou vigiai e orai a cada instante, para que não caiamos nas armadilhas de tristezas profundas gerando depressão. Muitas vezes a depressão é em vigilância mesmo. Então nos amemos mais. Vamos cobiçar, vamos vivenciar o alto amor. Nos amemos mais. Vamos nos descobrirmos sorrindo de nós mesmos. Vamos nos detectarmos corajosos, felizes, porque estamos no esforço evolutivo, estudando os ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus. Quanta alegria em nossos corações. Hospedar o reino de Deus em nós. Se assim estamos, galgando esta evolução, como nos permitirmos as tristezas demoradas, fabricantes da depressão? Não, jamais. Quando nos sentirmos invadidos por qualquer sentimento de baixo astral, vamos expulsá-lo imediatamente. E assim nós escolhemos no Evangelho segundo o Espiritismo para a noite de hoje, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 25. Intitulado A Melancolia, pelo Espírito François de Geneve, em Bordeaux. E ele nos diz: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai num desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Olha, gente, que texto pedagógico, muito, muito interessante, porque nos faz entender que o sofrimento tem a dimensão que nós lidamos. Por vezes, mergulhamos de tal forma nos próprios problemas que não percebemos que eles são pequenos demais para nos tirar a disposição e a alegria de viver. Há momentos em que as nossas lágrimas nos impedem de perceber o remédio que está ao alcance de nossas mãos. É, sim. Às vezes é preciso que se apresente uma situação mais grave que a nossa ou um problema maior para que possamos avaliar as reais dimensões de nossos sofrimentos. Isso não quer dizer que devamos ignorar as dificuldades que surgem no caminho. Não, mas que devemos estar atentos para não permitirmos que nossas dores nos tomem poder sobre nós, sabe? Que nos torne egoístas e insensíveis. É importante refletir sobre o que leva uma pessoa sem pernas, que se arrasta pelas ruas, a fazer isto assoviando, em vez de reclamar e se considerar o mais infeliz dos seres. É uma verdade. Muitas vezes nós estamos diante de um morador de rua e perguntamos na distribuição da sopa: e aí, o senhor, como vai? E ele responde na alegria: eu vou bem, eu estou feliz com as graças de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Muitas vezes abordamos um amigo em situação financeira tão boa, com tantos planos realizados, metas sendo concretizadas, e por uma tristezazinha, por uma ocorrência desagradável, quando nós perguntamos: e aí, meu irmão, como vai? Ele diz: eu estou péssimo, amanhã eu vou amanhecer pior. Olha aí a diferença de um irmão descamisado, morador de rua, se dizendo feliz com as graças de Deus. Não é isso? Então, assim, por uma questão de inteligência emocional, da humildade, o bom senso, quanto a situação estiver muito difícil. Lembremos daquele homem que, em vez de subir a ladeira chorando, sobe assobiando também. Afinal de contas, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não é isso? Vamos pensar que é isso mesmo. Você ser abatido por uma notícia que não seja boa ou por um desgosto é inevitável. A dor é, mas o sofrimento é opcional. Você estender a mágoa é se permitir a contrair doenças. Pensemos nisso. Nos amemos mais. Vamos aprimorar o nosso auto-amor. E assim, nós vamos concluindo o nosso evangelho da noite de hoje, agradecendo a nossa Mãe Maria de Nazaré, do quanto ela é presente nas nossas vidas. Nos permitamos, ao deitarmos, durante as orações, sentirmos que a nossa Mãe Maior, Nossa Senhora Maria de Nazaré, pousa seu manto sagrado, nos acolhendo, fortalecendo, quanto ela nos ergue. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Amém. Então, meus irmãos, que atravessemos o nosso final de semana de mãos dadas com a paz que reside dentro de nós. Um beijo para cada um de vocês. Jesus nos abençoe cotidianamente.
Viver o que existia só em sonho. esquecer um passado tão tristonho. É ter de novo no sorriso da criança um punhado. Motivo pra cantar. Mundo novo, novo tempo, nova era, nova vida, tanta luta, longa espera. Ah, no horizonte novo sol então se faz. O planeta está em paz e o homem é feliz.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.